positivo do que foi feito pela Comissão. Se não houver objeções ou se que... O relatório foi distribuído, foi enviado para todos os seus deputados. É um relatório com características muito objetivas, o que se fez, o que não se fez. Portanto, se não houver objeções, dá-se como aprovado. Se houver, pode-se pedir mais tempo para isso. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só uma sugestão, concordo com o relatório, na página 4, quando fala no número de reuniões, fala em 55 e depois o quadro fala-nos em 57. Percebe-se que há duas reuniões depois que foram reuniões conjuntas com outras comissões e daí é a divergência, mas é em termos da arrumação de português, que às vezes pode não dar a ideia clara. É só isso, não
sim,
tenho mais nada.
Corrijo-se isso, portanto, seriam 57, não? Ou 54, ou 50... Nós vamos ver, para precisar, para evitar essa... Porque isso, enfim, seria desagradável vir dizer que nós estamos aqui a tentar dizer uma coisa que não é. Portanto, muito obrigado, faremos essa correção, afinando se são 55 ou 57, não é? São 57, isso é... Então, são 57. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa correção será feita, não há dúvidas quanto à correção, sendo assim, e dá-se como aprovado o relatório. Distribuição de iniciativas. Passamos ao ponto 3, distribuição de iniciativas. Distribuição de iniciativas. Esta proposta de lei 95/12, elaboração do parecer, cabe ao Partido Socialista. Ao Partido Socialista. Portanto, os seus deputados do Partido Socialista têm esse encargo. Portanto, a ser a deputada coordenadora e presidente do Partido Socialista já deu as suas instruções. A proposta de resolução que aprova o protocolo facultativo do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais cabe ao PSD. Senhora deputada Mónica Ferro. Portanto, ponto 4, apreciação de pareceres. O seu deputado Pedro Filipe Soares deu-me conta antes de sair que elaborou este parecer, que tem a ideia que o parecer que é relativamente pacífico e que não estava em condições de o poder apresentar. Portanto, ponho à nossa consideração o podermos aprovar o parecer na ausência dele, que pede desculpa por razões de trabalho parlamentar simultâneo a este, ou deixamos para uma outra reunião. Portanto, se os deputados façam favor de se pronunciar-se, ou deixamos para uma reunião, outra. Senhora Deputada Maria de Belém, vejo que quer ajudar a mesa na condução dos trabalhos.
Quero ajudar a mesa, Sr. Presidente, se faz favor, dizendo que o deputado Paulo Pisco analisou o parecer. Não tenho a opinião pessoal do relator, o que poderia às vezes ser necessária a sua presença para justificar e, portanto, não vê inconveniente nenhum, se é vontade também do Sr. Deputado relator, que possa ser votado e aprovado hoje. Portanto, não sei se...
Estes grupos parlamentares têm alguma objeção em que se... Deu-me a ideia que o Sr. Deputado tinha uma disponibilidade em que o parecer fosse votado, porque veio dar conta disso e não fez nenhuma sugestão, pelo contrário, para que o parecer fosse discutido noutra altura. Portanto, eu creio que se nós estivermos em condições de votar o parecer, se não houver objeções de fundo, alguns dos seus deputados não o leram. Se é uma figura muito, muito sugestiva. Senhora deputada, faz favor.
A regra não é incompatível com a criatividade.
Não.
A regra é uma forma masculina de decidir para, digamos, salvaguardar os sentimentos de culpa.
Portanto, a senhora presidente está-me a chamar... A senhora presidente está a dizer que eu que tenho regras femininas de decidir, é?
Estava a dizer o contrário. Estava a dizer que a regra é um processo masculino de decisão, quando a grande dificuldade está precisamente naquilo que está para além da regra e em relação. a decidir. E por isso eu sugeri fizéssemos uma aprovação condicionada a que o PSD lesse o relatório e os outros grupos parlamentares, se verificarem que há alguma coisa que os violenta ou que os incomoda, nós avocaríamos.
Os seus deputados estão de acordo com este desvio feminista proposto pela minha colega? Não.
Posso ser uma chegazinha muito em auxílio da deputada da minha amiga Maria de Belém, que é o seguinte. Da leitura que eu fiz do parecer, que aprova o acordo de parceria económica com a África Central, creio eu, é objetivo, é descritivo no seu articulado, e como não emite opinião, pareceu-me bem, pareceu-me correto, acho que não levanta nenhum problema da nossa parte.
Se não levanta problemas ao deputado Paulo.
Acho que este relatório já teve mais discussão
com os outros que claro. Deputado, há dois seus deputados inscritos. A deputada Mónica Ferro, faz favor.
Eu tenho aqui o parecer à minha frente. O parecer tem, mais do que os correios, é muito enxuto. É de facto, bastante sintético. E eu já o consegui ler, porque não tem parte da opinião do relator, já consegui ler a parte substantiva. E posso lhe dizer que até acho que o Bloco de Esquerda se desviou um bocadinho daquilo que é a sua narrativa tradicional e que está muito a...
Pode ter uma tradição.
Pois tem. Não tenho nada a opor.
A narrativa tem, eu já li o parecer, naturalmente, a narrativa tem até um ênfase no combate à pobreza que eu tenho dúvidas que seja um objetivo desse... Mas está na narrativa do seu deputado, a meio, antes da... Está. Mas, Sr. Deputado Lino Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, eu, não entrando nas regras femininas ou masculinas, dando sempre preferência às senhoras para falar, mas eu li o parecer, é factual, é mais um adjetivo que acrescento à descrição do Sr. Deputado, e estamos em condições, eu acho que estamos em condições de o votar, e, até porque o regulamento não obsta ou não obriga a que o deputado tenha que apresentar aqui o relatório, tem que apresentar por escrito para ser votado.
Sim, senhor, o parecer é ático e de facto ao triunfo do feminismo, vamos votar a favor do parecer. Alguém dos seus deputados vota contra? Não, quando foi aprovado por unanimidade, será deputado. Senhores, a regra. Agora, há um parecer da senhora deputada Mónica Ferro, que não é um parecer ático. Senhora deputada, para apresentar o parecer, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu inspirada pelo que acabei de ler, vou fazer uma descrição muito resumida do que consta deste parecer. Nós temos aqui, perante a Comissão dos Negócios Estrangeiros, uma iniciativa de ratificação ou de aprovação do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que doravante vou passar a designar apenas por Convenção contra a Tortura, e que Portugal já tinha ratificado e que já estava em vigor. A Convenção já faz parte do ordenamento jurídico do governo português. O que este protocolo vem fazer, à semelhança de outros protocolos, como por exemplo o que temos agora na agenda, que foi distribuído agora na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, o que este protocolo vem fazer, não vem acrescentar novos direitos, vem sim introduzir um mecanismo que possibilita a fiscalização da aplicação dessa convenção e criar criar duas novas figuras. O subcomitê para a prevenção da tortura, apesar do parecer ter sido revisto por mim e também pelo Dr. Fernando Corvelo, acabei de ver aqui uma gralha que depois trataremos de corrigir, vimos os dois, mas não escapou tudo, mas este subcomitê para a prevenção da tortura é um subcomitê especial, é único dentro do sistema das Nações Unidas de monitorização dos direitos humanos, porque é um subcomitê constituído por especialistas, tem 25 especialistas, no início tinha 10, mas desde que se verificou a 50ª ratificação tem 25, e é um subcomitê que terá acesso no território dos Estados-partes a visitar todos os locais de detenção e a inteirar-se e a receber todo o tipo de informações sobre esses locais e essas instalações e ainda em relação ao tratamento prestado aos detidos. Portanto, é um comitê que poderá verificar in loco, com visitas regulares, o cumprimento e a adesão dos Estados-partes a esta Convenção contra a Tortura. Os Estados-partes, ao abrigo deste mesmo protocolo, estão obrigados a designar, ou estabelecer um ou vários mecanismos nacionais independentes para a prevenção da tortura a nível interno. Este tema dos mecanismos nacionais independentes foi o tema que provocou, de alguma forma, um certo atraso na ratificação deste protocolo facultativo. E neste momento há uma... Porque está estabelecido que ao fim de um ano passado da ratificação deste texto terá que ser obrigatoriamente designado este mecanismo nacional independente, e há neste momento um consenso bastante alargado de que esta figura deverá ser o procurador. E, portanto, alguns problemas que haveria em se desenhar em Portugal qual é que seria este mecanismo está neste momento a ser ultrapassado, e, portanto, Portugal considera que neste momento está capaz de ratificar este protocolo. Eu fiz uma exposição bastante extensiva acerca do protocolo, mas eu queria destacar dois ou três aspectos que são muito importantes, além dos que eu já destaquei, que é o facto da subcomissão, a composição da subcomissão, do subcomitê, desculpem, para a prevenção, tem que ter em consideração a distribuição geográfica equitativa e a representação das diferentes formas de civilização e dos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes. Isto, esta questão já deu direito a algumas discussões em outros fóruns, no sentido de se temer que isto pudesse representar a possibilidade de haver uma distinção ou um debate sobre o que é a tortura, o que é que são tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E o subcomitê faz questão de esclarecer que se rege pela bitola da Convenção e dos mecanismos e do que está estipulado na Convenção contra a Tortura. É claro que não poderia deixar de referir o facto de tem que haver também uma representação equilibrada dos géneros com base nos princípios da igualdade e na não discriminação. Eu acho que isto tem que estar em linha, esta disposição tem que estar em linha em todos os grandes documentos internacionais. Mas eu queria destacar só este aspecto e destacar que o subcomitê tem esta função muito operacional, que consiste na visita aos locais de detenção. Tem também uma função consultiva, no sentido em que o subcomitê poderá prestar assistência e consulta quer a Estados-partes, quer aos mecanismos nacionais de prevenção, mas para além disso, este subcomitê visa trabalhar com os organismos e mecanismos das Nações Unidas que tenham um papel na prevenção da tortura, mas também com todas as outras organizações internacionais, regionais e nacionais. Ou seja, trata-se de um esforço das Nações Unidas, mas que deve ser articulado com todos os outros mecanismos nacionais e regionais. Eu gostaria de dizer apenas, para terminar, que acho que é um grande gosto para esta comissão e com certeza razão para alguma celebração, nós estarmos aqui a aprovar, se este parecer for aprovado, a aprovar a adesão a um protocolo que vem consolidar ainda mais aquele que é o acervo de proteção dos direitos humanos e de garantia da dignidade humana em Portugal. E, portanto, são sempre motivos felizes aqui nesta comissão e é por isso que considero que, além de estarem cumpridos todos os formalismos para esta ratificação, é também este um momento de uma certa felicidade na Comissão dos Negócios Estrangeiros, e a felicidade pode estar no trabalho. E acho que este é um dos momentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os seus deputados queiram pronunciar-se e querem, seguramente. Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para saudar a Sra. Deputada Relatora, até porque foi muito resumida e sintética na apresentação que fez do relatório. O relatório é, digamos, muito bem fundamentado, muito cuidadoso, tem muita informação e, portanto, eu penso que posso concluir, como concluiu a senhora deputada relatora, sempre que estejamos a defender direitos humanos, que é realmente a nossa matriz civilizacional, da qual não devemos abdicar e que devia, aliás, figurar militantemente em todas as nossas relações internacionais, designadamente a nível dos acordos comerciais que se fazem, porque grande parte dos problemas que nós hoje atravessamos no mundo tem a ver com o facto de aqueles que respeitam os direitos humanos e que os incorporam, digamos, naquilo que é a sua matriz, ou as suas várias matrizes, e designadamente a produtiva, como é evidente, isso significa um custo acrescido, que não respeita aquilo que são as regras da sã concorrência, designadamente quando estamos a permitir aquilo que é livre comércio e a livre articulação com países que não respeitam. Portanto, eu acho que tudo o que seja fazer valorizar aquilo que é o nosso património civilizacional, aquilo que está à altura da dimensão das comunidades humanas, que é sempre um dia muito feliz e que, sobretudo, será feliz se o incorporarmos coerentemente em todos os domínios da nossa intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos deputados querem pronunciar. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, ainda me queria pronunciar, mas só tenho uma pequena dificuldade, não acreditando naquilo que é a exposição da Sra. Deputada Mónica Ferro, também não me queria colocar de fora desta alegria, e se calhar até era importante uma aprovação do relatório por unanimidade, mas eu, como não o encontrei hoje, percebi agora que ele deve ter vindo há algum tempo atrás, e como não me chegou hoje, não tive a oportunidade de ler o relatório, não sei como é que podemos ultrapassar esta dificuldade, se é com a minha abstenção, mas...
Eu creio, Srs. Deputados, que se há essa dificuldade, podemos votá-lo na próxima reunião, porque a matéria é suficientemente importante. A criação de um comitê contra a tortura da ONU, já existe um comitê contra a tortura da Europa, do Conselho da Europa. Este, digamos, a Europa neste caso está mais avançada do que a ONU, porque tem um organismo especializado que é um comitê contra a tortura. Mas esta matéria é de tal importância que eu acho que é preferível nós fazermos a votação na próxima reunião, não há urgência, e termos todas as condições para ler, porque, de facto, este é um passo significativo. Os direitos humanos não devem ter relativismos culturais ou sociais, e este aqui é um passo muito importante nesse sentido. E, por isso, se os deputados estiverem de acordo, vamos criar condições para que todos os seus deputados leiam o relatório. O relatório, eu penso que é pacífico, mas empobreceria a natureza de um relatório destes, pelo seu significado, que ele não pudesse ser votado por todos os membros da Comissão. E por isso, se estiverem de acordo, na próxima reunião far-se-á a votação. Senhores deputados, há acordo quanto a isto. Passamos à aprovação da ata 58. A forma de aprovação é tabeliónica, ela foi distribuída, presumo, e os senhores deputados poderão tê-la conhecido ou poderão conhecê-la, senhor. E, portanto, dá-se como assente. Senhores deputados, há aqui outros assuntos. Nós vamos ter que reajustar todas as nossas datas em função das datas da discussão do orçamento e das datas, algumas delas marcadas, para jornadas parlamentares. Portanto, eu depois contactarei com os coordenadores das comissões e com os seus vice-presidentes para ajustarmos as datas, sendo certo que a próxima se manterá no dia 10, não é? Quarta-feira. 8 e 9 não pode ser. Portanto, é dia 10, em princípio faríamos de manhã a reunião da comissão, mas isso será sujeito a confirmação. Senhores deputados, por hoje estão terminados. Senhora deputada, faço a minha severa autocrítica para lhe dar imediatamente a palavra. Ponto outros assuntos, façam um favor.
Senhora deputada Maria Adelaide. Senhor Presidente, não é nada de muito especial. Era pedir que, se houvesse orçamento da Comissão, se podíamos fazer um almoço de despedida ao embaixador chinês, porque ele vai-se embora. E eu acho que era interessante, que ele sempre foi muito amigo de Portugal e foi uma pessoa que teve boas relações connosco. seria interessante ter uma reunião de despedida com ele. Se não houver orçamento, sugeria que o convidássemos para vir aqui a uma reunião da comissão? Não, a uma reunião da comissão para explicar qual a ideia que leva do país, o que é que acha que foram os principais, digamos, pontos positivos do seu mandato. Acho que era interessante. Está bem? Muito obrigada.
Então, da senhora deputada, nós poderemos apreciá-la, apreciá-la com toda a atenção, certamente. Muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.